Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
Queridos ouvintes, aqui é o investigador Andrei e hoje a gente vai falar sobre os filmes, os casos reais envolvendo filmes relacionados com a temática de demônio. A gente já gravou um episódio bem parecido com esse, só que foi um tema mais geral de filmes de terror, daqueles filmes baseados em casos reais, e a gente vai fazer uma continuação, só que com essa temática, já que a gente está no mês do horror aí, também para promover o meu livro aí, que você vai apoiar, com certeza está apoiando. Na verdade, a gente está gravando com uma semana de antecedência. Eu já espero que a gente já tenha completado a meta, não sei como é que vai estar. O que você acha, Eric? Você acha que a gente vai estar em qual meta?
Bem, que essa meta seja cumprida melhor do que a gente com essa pauta desse cast.
Olha aí. E, diferente da Dilma, a gente vai ter uma meta, mas a gente espera dobrar essa meta. Então, galera, força na peruca. Enfim, essa voz aqui, essa voz linda, maravilhosa, que está aqui comigo hoje, eu estou olhando para esse piercing que ela acabou de colocar, estou surpresa até agora, Ira Croft.
Olá, queridos ouvintes. Olá, convidados. Que não se assustam com um simples piercing que é tão normal hoje em dia, não é, gente?
Eu sou conservador, não repare.
Mega conservador, gente. Vocês precisam ter visto a cara que o Andrei fez quando me viu com o piercing. E detalhe, como se eu já não tivesse várias tatuagens, cabelo colorido, como se isso... Nossa, como essa moça colocaria um piercing?
Olha, eu fiquei chocada. Enfim, vamos aqui apresentar também os nossos convidados, porque esse episódio acabou virando um crossover aqui com um pod terror. A gente tem aqui o Nanticon.
Yay! E aí, galera do Mundo Freak? Aqui é o Fernandicon lá do pod terror. E eu tô muito curioso. Oira, onde é que é esse piercing, cara? Até agora vocês não falaram onde é que era. Onde é que você botou?
Vamos manter esse mistério? Vamos manter esse mistério.
Vai manter o mistério? Vai manter?
Vou manter pra pessoa ficar imaginando. Já que era, colocou esse piercing. Onde é que será?
Vamos lá. Deixa nos comentários aí. Onde é que você acha, cara ouvinte?
Não. Pelo amor de Deus. Dá de comentário mais 18. Vamos fazer um podcast de família. Galera, demônios, só que a gente vai falar um pouquinho da ficção, porque a ficção é bem legal. A Ira é uma apreciadora de filmes com demônio, eu sei que ela gosta bastante de Advogado do Diabo, porque tem o Keanu Reeves que ela tanto ama.
Não, até porque o Advogado do Diabo nós estamos falando de John Milton, que é outro personagem que merece um cast somente para ele.
Que absurdo.
E que faz totalmente a diferença naquele filme.
Olha aí. Realmente, mas o diabo interpretado pelo Al Pacino, cara, ele é um diabo muito clássico.
Não, ele é poético e indagador.
Engraçado, eu acho que o diabo do Al Pacino, ele é um diabo muito humanizado, na verdade. Porque, por exemplo, se você pegar o diabo clássico, eu acho que ele é uma caricatura do folclore humano que a gente cria, né? Toda a imagem que a gente criou do diabo e tal. Agora, o Al Pacino não, cara. O Al Pacino é, tipo, uma versão humanizada da psique humana, transformada, tipo, os desejos, a carne e tal. Sei lá, é o diabo presente, sabe? Numa pessoa mesmo, assim, representado bem como uma atividade humana, sabe? uma intervenção humana. Claro que tem o psicológico, tem o sobrenatural lá envolvido, mas eu acho que o Al Pacino deu uma cara muito mais crível pro diabo no meio da sociedade do que um, sei lá, um demônio, a gente imaginar, assim, uma aparição e tal. A manipulação dele é muito mais, sabe, psicológica, muito mais... É um terror meio, tipo, devagar que vai aumentando, sabe? Do que um diabo, ah, diabo, do nada, assim, então.
Então, mas ele faz jus justamente ao nome do personagem. O John Milton, ele é um escritor do século XVII, onde que ele escreveu uma famosa obra, um best-seller, chamado Paraíso Perdido. Esse livro é um poema sobre a queda do homem. Só que no poema, ele é totalmente humanizado, e ele é a favor da humanidade, e ele é contra Deus, no sentido que, diferente da Bíblia, onde o diabo sentiu inveja de Deus, porque ele queria ser o melhor e dominar tudo, neste poema, ele retrata um Deus injusto, um Deus que brinca, um Deus que não é um pai, como as pessoas normalmente veem.
O diabo, nesse caso, ele era um libertador, eu acho que a gente pode falar assim. Ele era um rebelde, realmente um anjo rebelde, que ia contra um Deus ditador, né? Aquele Deus que...
Não, autoritário.
Autoritário, exatamente. Então, nesse caso, nessa poesia, a gente tem aí essa questão do Lúcifer como aquele cara que tá tentando libertar a humanidade desse ditador que é Deus, né? É uma grande brincadeira, uma grande crítica à igreja nessa época. E temos essa homenagem aí com o Keanu Reeves, como John Milton.
Não, Al Pacino.
O Al Pacino, denomina como John Milton.
É, só que ele é o diabo no filme com o nome de John Milton.
Olha aí que brincadeira. Só que interessante porque o que vocês estão falando é bem isso mesmo, sabe? É aquele diabo tentador, sabe? Eu não diria que nem o diabo clássico medieval. Eu diria que era aquele Satã, sabe? O Shaitan, o opositor. Ele é muito mais o opositor, aquele cara que tenta as pessoas. Aquele mesmo cara que tentou Jesus no deserto e que vai tentar seres humanos ali com as suas paixões, com seus pecados em si, com as suas necessidades. Quase até às vezes como um Jin faria, talvez, se a gente for pegar filmes aí como Wishmaster, né? Aqueles gênios que resolvem o seu pedido de uma maneira com aquela brincadeira que você vai se fuder no final, só que, tipo, ele vai corromper aquele seu pedido, aquele seu desejo. E eu vejo muito nesse diabo, assim, do Al Pacino.
Isso me vê também como os vampiros clássicos que eram chamados de demônios por esse mesmo motivo. Porque eles eram atraentes, sedutores, mas na verdade eles queriam comer literalmente a pessoa. Então eles eram chamados de demônios por causa disso, por essa referência, essa concepção. E não, como o Fernando falou, monstro!
Uhum.
Mas na história do filme, ele, obviamente, o diabo não quer comer, né? Ele tem um objetivo muito claro, que é que o Keanu Reeves, ele vai ter que gerar aí a prole, que seria o filho do capeta, né? Como diria, quebra o meu dedo. Que seria o anticristo. No final do filme lá, ele oferece aquela gatinha lá que o Keanu Reeves queria, tal. O Keanu Reeves nega. E ele, entre aspas, né? Vence, né? Quer dizer, né, acho que ninguém nunca vence o diabo, mas enfim. O diabo parte pra uma próxima. E esse é aquela imagem que cara, o Al Pacino é o Al Pacino, né, cara? É aquele diabão que não perde a compostura até mesmo quando tá puto, né? Realmente, não tem imagem de diabão. É muito mais essa coisa romântica de um demônio que ele vai, como vocês mesmos estavam dizendo, ele não vai pela força, ele vai pela lábia. Ele tenta te quebrar nas ideias. Então ele vai te convencer que você realmente precisa daquilo. Ele é praticamente o Steve Jobs.
Tá, ok. Não, eu não compararia o Steve Jobs com o Al Pacino nem com o demônio mais.
calma aí. Deixa eu me explicar. É tipo assim, o Steve Jobs criando aquela necessidade que ninguém tinha até o momento que criava, sei lá, o iPhone. Então, esse é o diabo. Tipo, ele vai invocar, ele vai dar aquela pentelhada ali no teu pecado e você vai, meu Deus, eu preciso disso.
Mas eu ainda acho que é o melhor tipo de diabo, assim, no meu gosto, na verdade, né? É claro que você vai ter filmes que são realmente de demônios e tal. Por exemplo, vai sair vários filmes de Natal agora, um deles é o Krampus, que é um demôniozão nórdico e tal, que vai matar todo mundo e tal. Cara, isso é um filme, sabe, de demônio mesmo, sabe, do diabo aparecendo pra pessoa e aquela confusão toda. E é engraçado porque, tipo, quando um diabo desses aparece, a lógica seria ser meio uma pegada Lovecraftiana. Você ficar paranoico, caralho, um demônio na sua frente. Mas na verdade não, porque você já tá cansado de ver isso em livros, filmes, em ilustrações e pinturas e tal. Então o diabo clássico, ele tá muito pregado na nossa mente. Então chega um momento, cara, que eu, pelo menos, e quem gosta de terror, né, do gênero terror, é que se acostuma, cara, a ver um diabo, sabe, com poderes e o mal e tal, aquela coisa do bem e do mal. Mas quando o Al Pacino consegue fazer um personagem que ele representa, sabe, o mal, só que de uma forma tão sutil, tão humana, eu acho que isso que convence, sabe, isso que faz a gente, sei lá, acreditar que, cara, no final das contas, o diabo, a coisa ruim do mundo, pode ser um cara que tá do nosso lado, sabe? Pode ser uma outra pessoa, sabe? Sim. Pode ser, no final das contas, né? Apesar de toda a parte sobrenatural do filme, acho que no final das coisas, o demônio, muitas vezes, são pessoas de verdade, sabe? São pessoas que tomam atitudes pro próprio bem ou pra ludibriar outras pessoas em troca de favores e tal. Então, sabe, hoje em dia, o que me chama muito a atenção são esse tipo de demônio, sabe? E vou dar um exemplo. Toda a série Wishmaster, né? O Mestre dos Desejos, o demônio sempre se fez de pessoa física, tipo, de... Não, acho que não no primeiro filme, mas nos outros filmes. Agora não vou ter certeza, mas...
Na verdade, não é o diabo, né? É um gênio, né?
É um djinn, mas ele fazia exatamente isso. Ele tinha um propósito, tinha uma ambição e por isso ele enganava as pessoas, sabe? E dependia da boa vontade das pessoas pra tirar proveito delas. Então.
É, não, ele só podia tirar proveito quando a pessoa tivesse o livre arbítrio de escolher o desejo dela, porque se ela não pudesse escolher, ele não podia fazer nada. Ele só podia ferrar com a vida da pessoa. Por que ele tava fazendo isso? Não sei, porque ele era zoeiro, ele queria sacanear as pessoas. Mas ele só podia fazer, no fundo, quando ele, tipo, a pessoa tinha um desejo e revelava esse desejo pra ele e pedia algo, de fato, né? Sem essa atividade da pessoa, ele não podia fazer nada, ele podia tocar na pessoa.
Mas onde eu quero chegar é o ator que fez esse, o Jim, né? Eu esqueci agora o nome do ator. Cara, ele conseguia transmitir essa lábia, sabe? Só com o olhar do ator. O ator já tem uma cara meio, tipo, zoeira, né? Meio de malandro, meio de mal e tal. Foi escolhido com esse propósito. Mas, cara, ele consegue passar isso, sabe? Ele consegue de verdade, pelo olhar dele, pela cara dele, você sabe, tipo, algo está errado, sabe? Algo está... Existe algo ali, sabe? E ele se aproveita da boa vontade, isso é muito humano, sabe? Porque, cara, existem de verdade esse tipo de pessoas, sabe? Não com poderes supernaturais, mas, enfim.
E quando o diabo, o demônio, ele não está em forma de pessoa, de coisa, mas quando ele é tipo um fantasma, um ser, uma nuvem, uma fumaça,
não,
sei lá o quê.
É um espírito em si, né? É muito mais uma
quando
presença etérea.
Quando acontece uma possessão, que é um dos filmes que nós temos aqui pra conversar.
Quando o diabo é a própria pessoa, né? Quando o diabo toma a pessoa e...
Exatamente.
É porque eu acho que um dos aspectos mais importantes, já que a gente tá falando de diabos monstruosos e tal, mas isso acaba sendo um aspecto muito mais folclórico, né? O que acaba sendo bobo, vamos falar a verdade? Apareceu o diabo e comer as pessoas. Não, não. Né? Eu acho que é muito mais tentador e assustador quando é realmente aquele cara que é o pai da mentira. É aquele mesmo Pazuzu, por exemplo, no Exorcista, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, daquela coisa de que o padre, que ele é o high level exorcista master que vai lá tirar o demônio, ele fala, cara, tipo, não conversa com ele. Não adianta, ele é o demônio, ele vai te quebrar. Ele sabe das suas paradas e ele vai conseguir te quebrar. Você tem que expulsar ele, você não tem que bater papo com ele, né? E exatamente esse é o perigo. O perigo dele não é, tipo, ele te matar, te enfiar uma faca na cabeça. O perigo dele é ele quebrar o seu espírito. Essa é a questão. Por isso que a gente tem aí o Possessão, que na verdade a gente não vai falar de um demônio clássico, a gente vai falar mais de um demônio mais antigo, inclusive que a gente tratou no episódio passado, que foi o Demonologia. Esse filme Possessão é um filme de 2012, foi baseado na história da caixa de Book. De Book, pra quem não conhece, é um demônio folclórico, né, da mitologia, dos mitos hebraicos, que é um mito bem antigo. Enfim, vamos falar um pouquinho do filme pra gente entender mais ou menos como é que é. Kevin Mannes possuía uma loja de móveis restaurados. Em busca de novidades para sua loja, em uma venda de garagem, ele acaba encontrando uma antiga caixa de vinho com algumas inscrições judaicas. Aí, ele foi embora com a caixa, mas foi alertado pela neta do antigo dono da caixa, que falou o seguinte para ele, que a caixa havia um dibuque, um espírito demônio, e instruiu a ele que nunca abra a caixa, por esse último desejo de seu avô, que tinha pedido para que ninguém abra a caixa, né? Alguns dias depois, Kevin se ausentou da loja e deixou a sua funcionária, Jane, tomando conta. Jane foi até o depósito de subsolo da loja. Ao chegar lá, ela viu um vidro se quebrar e junto um cheiro insuportável. E em seguida, as lâmpadas começaram a oscilar. Ela, assustada, ligou para Kevin, mas Kevin só escutava uma voz assustadora dizendo vários palavrões. Quando Kevin chegou à loja, viu Jane em estado de choque. Ela nunca mais voltou a trabalhar. É isso que diz, mais ou menos, aí, a questão do, do filme em si. E é interessante porque essa lenda realmente existe, né? Então, por exemplo, em 1938, na Polônia, os judeus eram perseguidos e mortos em função do regime ditador do Hitler, né? E como todo sofrimento, as mulheres se reuniam para fazer um ritual e tentar descobrir alguma solução para esse terror. E através de um pêndulo, contataram um espírito que suplicava que elas tirassem ela das trevas. As mulheres resolveram ajudar o espírito e após isso elas descobriram que ele tinha uma força maligna muito grande, então tentaram aprisionar ele em algum objeto, mas como não tinham experiência com isso, elas falharam. Isso ocorreu no dia 10 de novembro de 1938. Nesse mesmo dia, mais de 1000 sinagogas na Alemanha e na Áustria foram destruídas e milhares de judeus foram levados para campos de concentração. Após o término da guerra, finalmente conseguiram aprisionar o espírito na caixa de vinho. Quando migraram para os Estados Unidos, a caixa foi levada junto. Só para deixar claro, essa é a história mais ou menos da origem da caixa no filme. A parte real em si é essa questão do mito. Realmente, essa questão dos D-books realmente é um folclore real.
O D-book foi, na verdade, muito popular no leste europeu, entre os séculos 16 e 17. Foi bem na época que tinha uma migração, tipo, uma expansão do judaísmo na Europa, e tinha muitos casos de doenças mentais, doenças nervosas, que naquela época era muito pouco estudada, né? Era uma metodologia muito arcaica. Então, por muitas vezes, esse tipo de doença, de desordem e tal, que assolava as pessoas, os vilarejos e tal, eles eram sempre levados à autoridade espiritual mais próxima, que era o rabino, no caso. E com isso, foi se criando uma lenda, né, uma crença, né, onde eles denominaram um mal comum, chamado D-book, que nada mais é do que um espírito humano, que segundo a mitologia, né, que segundo a história, é um espírito que teve muitos pecados nas vidas regressas dele, e começa a vaguear pelo mundo procurando um refúgio no corpo de uma pessoa viva, entendeu, pra poder conseguir se materializar de novo. Então é isso, é um caso de espírito de posição normal e tal, que veio dessa história toda, mas no judaísmo ficou muito intrínseco com o D-book.
Olha aí. E cara, eu acho extremamente interessante os mitos judaicos, principalmente por eles geralmente serem bastante antigos. E é algo que realmente me falta bastante conhecimento. É algo que eu gostaria de estudar, essa coisa do próprio hebraico em si, né? A questão da linguagem, né? Essa força que tem, essa mística em torno, tem a própria cabala judaica em si, né? Cara, eu acho muito interessante, muito legal.
Falando desse filme, um filme que a gente não separou aqui, mas eu me lembrei e eu gosto bastante, é um filme, acho que ele é dos anos 90, eu acho, final dos anos 90, que se chama Estigmata.
Caramba, é legal, hein?
Sim, é verdade.
É um filme muito foda e ele também tem toda uma concepção poética e filosófica, sabe? Ele não é um monstro que veio pra destruir todo mundo. Não, ele vem trazer uma mensagem. Só que, claro, as mensagens trazidas por eles não são lá doces e bombons a serem entregues pra humanidade. Né? Elas são um pouquinho violentas. Primeiro que tem esse fundo religioso, não é simplesmente tipo, ah, eu vim aqui do inferno para derrotar Deus e todos vocês, né? Me lembrei de South Park agora. Mas por causa de uma família religiosa em que a pessoa era tão religiosa, que ela acabou atraindo a atenção do diabo. Então ele utilizou da sobrinha, da neta lá, da mulher, pra vir até a Terra e trazer a sua mensagem. Bate bastante com essa concepção do possessão. É até melhor, eu gosto mais dele.
Uma outra coisa que é presente no Estigmata é que existem... É uma coisa que eu gosto muito, assim, em toda a literatura, na verdade, é quando você coloca dentro da igreja uma conspiração. Por exemplo, os altos cargos da igreja, eles sabem verdades maiores que todos os padres mais simples, de menor escalão. Então existe uma conspiração da igreja onde eles não querem deixar certas verdades virem à tona, entendeu? Então, por exemplo, o padre do Estigmata, ele começa a suspeitar de coisas e, tipo assim, e querer tomar atitudes para poder salvar a vida, né, da pessoa que tá sendo possuída e tal, mas a igreja sabe uma verdade maior que esse padre ainda não sabe. Então a própria igreja começa a ativar, a desencorajar ele, sabe, a minar as esperanças dele. Então eu gosto muito quando tem essa conspiração, sabe, e você coloca a igreja como um limitador, sabe, um fator que tá, um fator quase maligno mesmo, sabe, porque eles têm receio, eles têm um conhecimento e tal, e toda a graça do filme, da literatura, é você desvendar a verdade por trás daquilo enquanto luta contra o demônio.
O legal é que ele vai contra isso, e ele também está lutando contra o demônio. Ele não se vira contra a igreja e passa a ser a favor do demônio, não. Ele começa a juntar as peças dessas conspirações e passa a querer acertar as coisas, principalmente pra salvar a moça, né? Porque a moça, por ela ter sido possuída e como o nome é estigmata e vem de estigmas das feridas de Jesus, ela perde muito sangue, começa a ficar mal. Então a intenção dele é salvar a garota e revelar a verdade também, mas não quer dizer que ele está corroborando com o diabo.
Exatamente.
Cara, isso é, são conceitos extremamente legais, mas aquilo, né, cara? O conspiratório, né? O que tem de real? Não sei, né? Será que realmente a igreja está escondendo aí, no, como a própria Ira fala, né, nas suas bibliotecas antigas escondidas?
Gente, eu sempre falo, eu tenho amigos católicos de verdade, não é só católico não praticante, eu tenho pessoas que trabalham na igreja, que são envolvidos, e eu sempre falo, gente, no Vaticano, o Elvis está lá, o ET está lá, Michael Jackson está lá, estão todos lá.
Tomara que eu vá também, cara, então, porque é uma festa incrível. deve ser encher a cara de vinho e comer hostia todo dia. Que horror.
Vamos parar por aqui, né, que a heresia já tá pouca, né?
É, vamos voltar só pro D-Book, que tem alguns pontos interessantes sobre o filme. É que o D-Book, né, a história que o filme Possessão foi baseado, ele é muito legal porque tem uma questão muito tecnológica nessa história toda, porque a caixa foi transmitida pelo eBay, cara. As pessoas passavam o objeto possuído de mão em mão pelo eBay, sabe? E isso gerou discussões, inclusive na internet, sabe? Imagina se esse tipo de coisa acontecesse, sei lá, 50 anos atrás, onde você não tinha internet. As coisas iam acontecer, as maldições, as coisas ruins iam acontecer com as pessoas, e você não ia fazer ideia, cara. As pessoas iam estar morrendo na sua volta e você não ia fazer ideia que era por causa de um D-Book. Mas agora, com a internet, além de você discutir sobre isso e procurar uma solução, você pode inclusive vender essa maldição pra outra pessoa se fuder e você ganhar dinheiro, entendeu? As pessoas pagam por isso, sabe? Inclusive, me lembrou um livro do Joe Hill, que deve virar um filme depois, que é A Estrada da Noite. É um rockstar que coleciona coisas possuídas e ele compra pelo eBay um casaco possuído e acaba se fudendo por causa disso.
Por sinal, muito legal o filme.
Joe Hill, que é o filho do Stephen King, né?
Stephen King, exatamente.
Exatamente, que fez aquele o Endiabrada, não, o Pacto, né? Esse Diabrado, onde que eu tirei esse nome? É aquele filme horroroso do... Como é que é o nome? Do... Ah, meu Deus, o cara que fez a múmia.
Brandon Fraser.
Brandon Fraser, que fez um filme de pacto, que o diabo era uma mulher gostosona.
Ah, é verdade, sim, sim.
Só que é horroroso, né? É um filme horroroso.
É, então, eu ia dizer que ele é engraçado, mas eu não consigo dizer que ele é cômico. Não dá.
É, uma coisa que me incomodou muito no filme Possessão é que eles, assim, além dos furos de roteiro básicos, sim, que não são muito importantes, mas eles forçaram um rapper judeu no filme.
Ah, não, cara.
Eles forçaram um rapper judeu pra poder levar o pessoal, a família, até a solução. E eu não gostei muito disso, não.
Ele enfrentou o D-Book com uma batalha de raps, cara?
Eu tava esperando isso, cara, mas não aconteceu, graças a Deus.
Cara, que bosta. Cara, o filme seria muito melhor. Vamos combinar, né? Olha aí, cara, que excelente. Próximo filme, esse filme é mais recente, é o I Am Zozo. Eu não tenho certeza se esse filme saiu no Brasil. Pelo nome, não. Eu não lembro de ter saído. Saiu em vídeo, alguma coisa assim. De cinema, eu tenho quase certeza que não.
Eu acho que veio, mas eu não, acho que não veio com esse nome.
Não saiu no Brasil. Não, é um filme de 2012, ele foi lançado nos Estados Unidos. Ele foi lançado diretamente em DVD, inclusive. Ele passou por um festival e depois DVD, mas não passou no cinema, grande cinema.
Saquei. Ele é baseado em várias histórias reais de pessoas que jogaram a porra do Ouija, né, cara? A gente tem um podcast inteiro, vai ficar aí nos links, de um episódio que a gente fala só sobre essa coisa de conversar com espíritos e tal. Mas, cara, é legal desse filme que, em teoria, né, contam assim, as lendas, que as pessoas realmente tiveram contato com um demônio chamado Zozo. Segundo pesquisadores, ele seria uma das piores entidades demoníacas que poderia entrar em contato com você através da tabu Ouija.
Só uma pausa. Gente, por que esses nomes? Pazuzu, Zozo.
É porque,
quem?
Né?
Quem? Cris, não são crianças?
É.
Pazuzu! Zuzu.
Geralmente ligado com o idioma que ele é criado, né?
É, pode ser. É, porque o Pazuzu, por exemplo, ele era um deus, né? Ele não era um demônio, pra começo de conversa, né? Ele era um deus mesopotâmico, babilônico, não lembro agora. Um deus do ar, né? Um deus barra demônio do ar, né? Não sei se depois foi transformado em demônio.
E quando você pega essas entidades e deuses pagãos, né? Eles geralmente tentam retratar essas figuras com idiomas externos, né? Com coisas, nomes estrangeiros, pra você aumentar essa falta de identificação com a sua cultura. Então, também é proposital. Você dá nome de... até de inimigos, enfim. É bem comum.
Bem, vamos lá. A primeira aparição conhecida dessa entidade foi em 1816, quando um jovem de Picardia, no norte da França, foi vítima de uma possessão demoníaca. O jovem francês tornou-se primeiramente um contender para inúmeros demônios, um dos quais era o misterioso Zozo. No século XX, começaram a surgir uma série de histórias que tinham como protagonista o Zozo. Inúmeros casos de pessoas que afirmaram ter contato com ele através da Ouija e terminaram suas vidas destroçadas. Ele é conhecido por ser uma entidade bem complexa, ou assim é o que parece. Na maioria das histórias, começa com um espírito amigável, com um nome diferente, aquele famoso, né? E aí, tá tudo bem, galera? Oh, tudo bem? Depois, né? Às vezes aparece no meio de uma conversa com outro espírito, interrompendo as comunicações. Algumas vítimas desta entidade demoníaca têm afirmado que aparece quando a plaqueta faz movimentos estranhos ou zês invertidos. Zês, né? No plural. Zê no plural. E as respostas tornam-se repetitivas. Mas não demora muito tempo para que o encontro com os Zozo se torne um inferno para todos os presentes. E é muito difícil saber se todas as histórias relacionadas com ele são reais. Mas para o historiador Robert Merton, e zoologista... Sim, o cara estuda esse demônio, galera.
Okay.
Zoologista, né, cara? Beleza. Darren Evans é uma realidade. Em 2014, Merch e Evans falaram sobre esse demônio da Ouija, né, no programa Coast to Coast AM. De acordo com Evans, Zozo altera sua personalidade e usa um método para acessar os outros participantes. Mas para o zoologista, um dos casos que teve mais impacto era da jovem que tentou entrar em contato com Zozo. A menina, que quis manter anonimato, afirmou que ainda hoje sua vida continua a estar sob a influência desse maldito demônio. Olha aí.
Uau.
Cara, zoologista. Eu acho que eu descobri uma nova... Eu acho que é a minha vocação, cara. Porque eu quero ser... Quantas pessoas no mundo devem ser zoologista? Deve pagar bem pra caralho.
Cara, desses dois malucos, você deve ser o terceiro agora.
Porra, incrível, cara. Assim, pelo que eu entendo da taba Ouija... Inclusive, eu recomendo pra vocês assistirem o filme Ouija, de 2014, que é bem interessante pra você entender como é que é a cultura dessa taba. Ouija é um brinquedo, né? Começa por aí. Ele originalmente é um board game e se popularizou no início do século XX, acredito. Mas falar assim, não importa muito se você tá usando um Ouija ou se você tá usando o Charlie, tá? Que aí já é de outro filme. Mas eu acho que assim... Quando você usa um artefato, um instrumento para entrar em contato com espíritos desse jeito, eu acho que a parte mais interessante da coisa toda é quando você não faz a mínima ideia de com quem você está falando. E geralmente, assim, pelos relatos, pelas histórias que a gente escuta e tal, quase sempre mais de um espírito, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que os casos mais legais disso não é só quando o Zozo em específico entra na pessoa ou responde a pessoa, mas quando você tem o caso... Existem casos de exposições de múltiplos demônios e tal, mas quando você tem, tipo assim, uma confusão, sabe? Você tem mais de uma conversa com mais de uma pessoa e tal. Mas, cara, é muito legal saber que existe, tipo, uma área inteira dedicada a pesquisa e estudo de um só demônio, que é o Zozo, cara. Isso é muito estranho.
Cara, e aí vamos combinar que não é daqueles demônios, né?
Vocês já jogaram o Ouija? Já brincaram com o Ouija?
Cara, eu acho que toda criança já brincou com alguma variação da Ouija, né? Alguma brincadeira do copo. Eu mais com um brincadeira do compasso. Copo mesmo, nunca.
Eu nunca brinquei.
Mas do compasso, cara, era de boa, assim, no colégio. Mas tipo, de zoeira, nada de... Oh, meu Deus do céu. De noite, fazer uma oração, né? Escondido em casa, não. É só em situações que realmente não apareceria porra nenhuma, né? Só apareceria a diretora pra dar a voadora na pleura das pessoas, né? Dos alunos. Enfim, mas essa questão da tabuija é muito interessante porque, em teoria, ela não lida diretamente com demônio nenhum, né? Ela lida com qualquer tipo de entidade, assim... Né? Se a gente for levar para o lado cético, ela não lida com porra nenhuma, mas para um lado, vamos lá, vamos tentar acreditar, ela lida com qualquer entidade que esteja do outro lado. Seja ela um demônio, seja ela um espírito, qualquer entidade inteligível. Até mesmo de outros planetas. É, tem sempre os que acreditam, né? Reptiliano, essas coisas mais espiritualizadas, etc. Mas se a gente for levar, cara, você falou que ele começou com uma brincadeira, mas até mesmo antes disso, cara, a Tabu Ouija, ela advém aí de uma prática muito comum de conversa com espíritos utilizadas por, né, o que a gente tinha, o protótipo do espiritismo, né, lá na década de século XIX, começo do século XX, né, aquela questão das rituais de mesa branca, por aí vai, né, advém de tudo isso aí, né, dessa comunicação, e depois virou um jogo de tabuleiro do tipo, faça em casa, né, e eu, sim, não sei se promovido por uma vontade cética de, nossa, ninguém mais acredita nisso, vai brincar com isso, ou realmente as pessoas esperavam que alguma coisa se comunicasse. Mas é interessante que, puxando novamente a história do Exorcista, o Pazuzu começa com uma brincadeira do copo, cara, com a Tabu Ouija. Se vocês não lembram, a menina, né, do filme em si, não na história real, ela faz uma brincadeira com a Tabu Ouija e tal, e ela começa a entrar em contato com um espírito chamado Captain Rudy.
Mas eu acho que isso não tem no livro, só no filme.
Não, não, não tem no
ao
livro.
Ao contrário. Sim.
Não,
ele
tem
não
filme.
Tem no filme.
Tem, mas no filme, no livro é bem mais abordado, mas no filme tem só umas pequenas participações, assim. Tipo assim, são pequenas menções. Fala, ah, o Rhodey isso, mas deve ser umas duas menções no filme todo, logo no começo.
Eu mal me lembro, eu já me lembro, tipo, dele piscando.
Então, é um...
Aquela
é um...
sutileza na, sim, parede.
Não, é daquele um frame, né, coloca a cara do demônio. Não, é, mas isso é uma sutileza bem de leve, assim, no começo do filme.
E detalhe, eu tinha medo da maquiagem dele.
Sim.
Ah, é.
Mas, cara, era maquiagem, tipo, cara branca, né? E é isso. É, e uma dentadura do Silvio Santos, do Pânico, né? Enfim, o Pazuzu entra, quer dizer, dá-se a entender, né, que o Pazuzu entra em contato através desse Captain Rhodey. Ele faz também essa mesma brincadeira de, ah, eu sou do bem, ah, eu sou seu amiguinho, ah, sou seu amigo imaginário, e a mãe, ah, ela tá com saudade do pai e tal, a criança tava cheia de problema psicológico e tal. E aí vai quando as coisas começam, né, Captain Rhodey começa a, né, dar de navio com a criança, né? É complicado.
Eu tô muito aficionado agora com gusosologia.
Parou, né?
Cara, eu achei incrível, achei incrível. Uma coisa muito única.
Sim, zoologia vai tomar. Enfim, vamos lá. Vamos agora pro próximo, e cara, eu quero falar bem pouco sobre isso, principalmente porque merece um podcast à parte, mas a gente não pode deixar de mencionar a história do exorcismo de Emily Rose, né, cara? É uma história real, inclusive é bem interessante porque a gente tem registros visuais e de áudio sobre isso. Guilherme, não coloca nada agora, vamos deixar pra um episódio especial sobre tal, pra gente criar esse climão. Vamos tentar comentar um pouquinho também sobre o filme. Ele é um filme muito mais psicológico, até mais do que esses próprios demônios que a gente tá retratando aqui, porque não existe uma presença, como é que eu posso dizer assim, ativa do demônio no filme. O que você tem é através de flashbacks, e são coisas extremamente sutis, né? Pra quem não sabe, a história do julgamento do padre, que no filme fez o exorcismo da garota, da Emily Rose, que na história real não é nem esse nome dela, mas enfim. Que realmente aconteceu, né? Lá na Alemanha, o padre realmente ele foi acusado de assassinato, né? E há esse julgamento. Porque o que acontece? Ah, essa questão do exorcismo, era uma família extremamente católica, fervorosa, e acabou meio que deixando de lado essa questão da medicina tradicional, coisa que eu não recomendo ninguém a fazer, pra ficar nessa coisa de exorcismo.
A não ser que você seja mulher e esteja falando com voz de homem, tipo Rodney, você procura um padre, por favor.
Olha aí, a referência ao pós-terror. Mas é interessante porque, geralmente, principalmente nos filmes, parece que o exorcismo da Igreja Católica é algo rápido, né? Tipo, uma noite tá pronto, uma madrugada. E não, cara, se a gente for pegar pela história real, principalmente desse exorcismo aqui, são semanas, meses de exorcismo, de diversos, como é que eu posso dizer, é um processo lento, doloroso, espinhoso, pra tentar tirar o demônio dali, né, do que seria talvez um problema psicológico, depende muito da sua crença, né, ou então até mesmo essa coisa de tentar expulsar. Vocês conhecem um pouquinho da história real, e o que vocês acham do filme?
Eu acho ele um filme intrigante. Eu comparo ele também muito com Contatos de Quarto Grau. Apesar de Contatos de Quarto Grau ser uma ficção e parecer muito ter sido um documentário verdadeiro, o que eu, quando eu assisti, tipo, eu acreditei piamente na primeira vez, depois eu fui ver que não, Eu fico intrigada com Emmy Rose, porque eu não sei até em qual momento ele é verdade e em qual momento ele passa a ser fantasia. Eu acho ele um filme muito bem feito, ele convence qualquer pessoa, seja ela crédula ou não tão crédula, antes que os céticos, né, me apedrejem depois, que aquilo, tudo aconteceu daquela maneira real. Mas eu Ira, não sei até que ponto eu acredito ou não daquilo, de quando passa a ser uma grande fantasia. Até porque eu pessoalmente acho que nós mesmos mentalizamos isso, sabe?
Eu acho que, além de um bom filme de exorcismo, que é Emily Rose, Exorcismo de Emily Rose, eu acho que ele é um ótimo filme de tribunal, vamos colocar assim. É um filme de investigação, porque durante todo o filme, além de toda a etapa de, enfim, o desenvolvimento dela, com a possessão, as etapas do exorcismo, o filme é totalmente, ele é todo dividido em relatos, né? O filme inteiro é um grande flashback, na verdade, porque você já começa com o julgamento do padre e todo o filme se dá dos relatos que o padre vai dizendo, vai comentando, e a gente acompanha a sua advogada, os advogados, os médicos, o juiz e tal, a gente acompanha a expressão, né, a experiência que eles passam em ouvir as fitas, em descobrir, sabe, em entender cada etapa, cada coisa, porque até aquele momento, todos eles lá são céticos, sabe? Todos eles nunca tinham visto isso na vida e tal. Então, eu acho que o filme é incrível porque ele mostra como foi utilizado, né? Todo o processo de registro das fitas, das gravações, das fotos e tal, e como foi essa exploração para o tribunal. Então, você vai ter um ótimo filme de exorcismo, com todo o processo de exorcismo, que acabou falhando, né? Ela realmente morreu no final das contas, e o filme já te dá isso, né? Então, a graça do filme é como é que foi chegar a esse ponto. Então, o filme todo, você sabe o que vai acontecer, e você fica agoniado e muito interessado em como vai se desenvolver o tribunal, e se o padre vai ser absolvido ou não, no final das contas.
Cara, isso é muito legal, porque não é aquele filme zoado que, cara, precisa esfregar o demônio na sua cara. Não, cara, ele é aterrorizante por ele te jogar sugestões, e não importa se é real. Cara, não importa. O que importa é que ele vai te deixar com a pulga atrás da orelha. Isso é o mais foda.
E você meio que tem que tomar um partido, sabe? Ou você tá contra o padre, ou você tá com o padre. É lógico que no filme ele vai te levar pra ficar do lado do padre, por causa das provas, por causa da coisa toda cinematográfica, mas tenta se colocar naquele ambiente, assim, no mundo real, né? Porque se você pegar relatos de verdade sobre exorcismos que foram julgados e tal, quase sempre, na verdade, a maioria dos casos, os próprios padres dizem isso, que quase sempre não se trata de uma possessão, sabe? São outros tipos de problemas psicológicos, são problemas de família, ou então problemas cerebrais, enfim, são doenças às vezes. Então, assim, muitas vezes são chamadas para um exorcismo, naquela época, né? Grande época de exorcismo e tal. Em toda a sua história, provavelmente, quase nunca era um problema sério, de verdade, de exorcismo. E aí, quando aparece um, sabe, e você tem que provar isso, cara, o ser humano é um bicho muito engraçado, porque é só você escutar uma gravação dessa, tipo, de verdade, sabe, não é uma coisa manipulada e tal, pra você acreditar naquilo. Eu acho, tipo assim, eu acreditei no momento que eu ouvi foto, que eu ouvi gravação, filmagem, áudio. Cara, eu sei que aquilo acontece, sabe? Eu sei que aquilo é possível. E eu lembro que no filme, eu assisti Emily Rose, eles até tentam comparar a garota fazendo mais de uma voz ao mesmo tempo. Eu não sei se foi esse filme ou se foi um novo agora que saiu.
O filme, ele utiliza os áudios originais do exorcismo de verdade, assim.
É.
Isso é o que é mais impactante quando você descobre.
É, teve um filme de exorcismo relativamente recente que eu não vou lembrar agora qual o nome, mas o advogado de defesa, ele tenta dizer que a segunda voz que a garota faz, ela é totalmente possível, porque existem monges no Tibete, que são especializados em cantos, onde eles produzem dois tipos de voz ao mesmo tempo, né? Dois tipos de tom ao mesmo tempo, com uma técnica de canto. Realmente acontece. Mas isso não existe. Isso é, tipo assim, o jeito que ela fala duas vozes ao mesmo tempo é impossível. É realmente, tipo, é muito complexo de se fazer e tal. Então, assim, eu acho muito foda quando ele apresenta essas provas, sabe? E você não tem o que fazer se não acreditar, sabe? É complicado, assim. Complicado.
Sim, com certeza. Mas sabe o que é interessante? Porque, assim, a gente vai levar pra um lado cético. A gente tem bastante ouvinte cético. Alguns deles podem até ficar, pô, realmente e tal. Mas, cara, tudo, entre aspas, pode ser explicado de uma maneira, sei lá, talvez não científica, porque talvez não tenha uma explicação mais detalhada agora, porque principalmente porque falta muito estudo nessa área. Mas, por exemplo, a Igreja Católica em si, hoje o Vaticano ele é muito cético, né? Principalmente Sim. porque ele sabe que ele vai virar chacota se realmente ter toda essa papagada toda que a gente vê, por exemplo, quinta-feira de madrugada, tipo, no canalzinho lá do dito cujo, né? como hoje, tipo, sei lá, nego tirando de dentro da pessoa o bebê diabo, que na verdade são esqueletinhos de plásticos mexicanos, sabe?
E sim, é horrível.
Ou coisas nesse sentido, pra não virar zoeira. Então, o próprio Vaticano, durante muito tempo, ele foi líder nesses estudos de tentar desmistificar um pouco essa questão do próprio exorcismo, exatamente pra não recair a isso. E, cara, eu fiquei impressionado, isso é dito principalmente no livro do Exorcista, que, por exemplo, levitação da própria pessoa e telecinese é explicado como evidência científica. Não é, tipo, sobrenatural. Existem relatos disso, dessa movimentação de energias. Como é que eu posso falar? Eu esqueci agora o nome aqui que se dá. Vou ficar em falta com isso porque realmente...
Cinética?
Não é energia cinética, porque energia cinética é um movimento em específico. Mas é um tipo de energia que se... Não sei se é através da mente, mas que a própria pessoa provoca estando longe do objeto. É realmente a telecinese, só que existe um nome científico pra isso. E, cara, se a mulher começar a levitar, o padre pode falar, não, cara, isso é explicado pela ciência. Por mais doido que isso possa parecer, né? E é claro, é explicado pela ciência de que forma, Andrei? Você tá forçando a barra, sei lá. Não, eu vou deixar alguns links aí pra vocês, vou tentar achar algum paper relacionado a isso pra tentar provar que o que eu tô falando aqui não é nenhuma bobagem. Mas, cara, tem muitos estudos relacionados a essa questão da psicologia, adolescentes e tal, principalmente essa questão do fenômeno poltergeist, de que essa coisa de levitar e telecinese pôr fogo nas coisas através da mente, através da vontade consciente ou não da pessoa, muitas vezes é uma vontade inconsciente dela, só por, sei lá, aquela coisa da pessoa não controlar a própria cabeça, ela não é levada como uma prova sobrenatural, cara. Isso é o mais impressionante. Ou seja, se isso não é levado, o que pode ser? Né? Tipo, o diabo aparecer na tua frente e falar, ah, eu sou o diabo, né? O que que seria?
Exatamente, cara. E tipo, eu me assusto muito mais com a parte psicológica da coisa, né? Porque, na verdade, muito das coisas que acontecem é completamente percepção humana, eu acho, assim, né? Na minha crença e tal. Eu acho que, assim, muitas das coisas que acontecem à sua volta e tal, os relatos das pessoas, as histórias que as pessoas inventam, é a própria percepção da pessoa quando ela vivencia alguma coisa, ela experiencia algum acontecimento. Mas aí pode não estar explícito para as outras pessoas em volta, mas para ela é uma causa que só ela consegue perceber. Só que chegamos num momento onde a ciência e estudos conseguem realmente, tipo, explicar esses fenômenos de telecinética, de levitação. Cara, e são coisas muito loucas, cara. Como o Andrei falou, cara, existem muitos documentos, muitos relatos, muitos vídeos, de muitos tudo, sabe? Sobre diversas formas de como isso acontecia, de como, sabe? De como fazer e tal. E, cara, tipo, o que que sobra no tribunal, sabe? E aí eu acho que entra muito da cultura. Porque se nos Estados Unidos você consegue ir pra um julgamento e provar que o padre, ele é inocente usando provas de um exorcismo, aqui no Brasil, por exemplo, eu não sei se isso já aconteceu, mas Chico Xavier, ele psicografou um testemunho de uma vítima, isso foi acatado como julgamento e libertou o culpado. E foi o primeiro caso de espiritismo no Brasil utilizado no tribunal. Então, assim, eu acho que muda muito da cultura, entendeu? Porque eu realmente acho que isso não funcionaria, por exemplo, na Europa. O leste europeu, pelo menos, tem coisas muito bizarras acontecendo por lá nesse momento. Mas em todo mundo, eu acho que muda muito da cultura, sabe? Eu acho que vai depender da cultura, da aceitação que aquele grupo tem e tal.
Exatamente. Ira, você quer adicionar alguma coisa? Não sei, que tá quietinho aí.
Não, foi tão enriquecedor. Foi tão instrutivo que eu falei, cara.
Somos instrutivos.
Eu queria levantar um caso também, que foi baseado num livro, que esse livro é um livro de relatos do padre Gary Thomas e as experiências dele quando foi pra Roma fazer o treinamento diário de padre.
Eu juro que eu pensei que você fosse falar do padre Fábio de Mello, mas beleza.
Cara, podia ser, cara, mas não é. O padre, ele só canta, ele não expulsa o demônio de ninguém, eu acho. Não teve treinamento pra isso.
Ah. Só o padre Quevedo.
Não, é engraçado que eu me... Parênteses aqui. Padre Quevedo e tal, que é sempre citado. Cara, é engraçado porque o padre Quevedo é aquela coisa do cético, né? Isso não existe. Só que o interessante é que ele é cético pros outros. Toda a mística católica, ele acredita em tudo. Então ele é aquele cara que pros outros, não, isso não existe, não sei o que lá, mas pras coisas dele, ele tá acreditando. Então, seu Quevedinho, então, né? Né? Enfim, continua aí.
O filme que eu queria levantar é O Ritual, de 2011, onde Anthony Hopkins faz um padre que não acredita muito mais, não acredita mais nessas coisas de Deus e tal. Ele tá muito desacreditado na vida, né? E ele já praticou diversos exorcismos e tal. E ele tá guiando um outro padre, um padre novo, chamado, deixa eu ver, Michael Kovac. Ele é um padre aqui dos Estados Unidos, que vai pro Vaticano, provavelmente, acho que é essa história, pra estudar exorcismo, e ele acaba ficando na tela do padre Lucas, que é o Anthony Hopkins, e é até que ele começa a fazer um ritual. O filme A graça do filme é o seguinte: Anthony Hopkins perde a crença em Deus em certo momento, quando ele começou a falhar os exorcismos dele no final da carreira dele. Então, chega uma hora onde o Anthony Hopkins, ele é possuído. Eu acho que isso é spoiler, inclusive, mas a graça é quando Anthony Hopkins é possuído pelo demônio. E, cara, esse filme, eu recomendo ele porque ele conta muito dessa história entre os padres, tá? É uma relação entre os padres e esse conflito dentro da igreja, entendeu? O conflito, ele é todo se passa dentro da igreja, entre os padres, dialogando sobre suas crenças, sobre seus futuros e sobre por que eles estão fazendo aquilo e tal. E o Anthony Hopkins faz um papel incrível nesse padre, que ele tem essa dúvida, que ele é incapaz de expulsar um demônio, ele se sente desacreditado e tal. Apesar do final ser meio ok, mas esse filme, cara, eu recomendo muito, tipo assim, se você tiver um tempo pra assistir, O Ritual. Baseado em fatos reais.
Olha aí, que bacana. É legal. The Omen, certo?
Não, The Right.
Ah, The Right. The Left, The Right, né? The Medium.
É The Right ou The Right? Não sei a pronúncia agora.
Olha aí. Cara, se tu não sabe, tu esquece, cara. Eu não vou saber nada.
Que isso, André? Não sabe falar os ingleses da vida?
Eu não sei nem falar português. Quem dirá inglês, cara?
Beleza, fica aí minha recomendação.
Show de bola. Do demônio. A gente melhor acha a representação do demônio. Vamos lá, por favor. E, por favor, não vamos colocar Nick, um diabo em minha vida, aquele filme do Adam Sandler, pelo amor de Deus, né?
Ah.
Não, corta ele já. Vambora.
Tinesius D, cara.
Não, eu ia falar isso, cara. Não tem filme que você não goste mais do demônio do que Tinesius D. Quem não gosta do Beelzebub?
Não. Calma aí.
É impossível não gostar.
Sobe a música, Guilherme. Assim, o demônio que a gente mais acredita, ou que a gente mais queira acreditar de ser legal. Não o tipo zoeiro que eu gosto, não. Eu quero aquele que realmente representa o diabo pra vocês. E aí?
Bem, eu vou voltar ao início do nosso podcast, já que é isso. Eu tinha um outro filme aqui preparado quando você perguntou filmes de demônios que a gente curte. Mas, falando de demônio que você gosta, que representa, pra mim, é o John Newton, interpretado por Al Pacino em Advogado do Diabo. Por tudo aquilo que a gente falou. Ele é um cara que me convenceria a ir pro inferno de olhos fechados. Tipo, tô indo. Vambora.
Tá bom, né? Ok. E aí, Nando?
Cara, eu tô tentando pensar um aqui. Peraí, você quer um filme que seja o demônio, o capeta envolvido, ou seja um demônio em geral?
Não, cara, pode ser a melhor representação. Melhor representação que você tiver.
Cara, a melhor apresentação que eu mais gosto, assim, falando de verdade, o que, que eu me entretém a nível de entretenimento, é qualquer coisa relacionada ao sobrenatural que se torna físico. Por exemplo, Evil Dead. Evil Dead, pra mim, é a assombração, é o sobrenatural que mais me entretém. Seja as pessoas possuídas, seja a aparição, seja pedaços de corpo que se movem e matam com outras pessoas. Cara, qualquer sobrenatural que se torna físico pra matar outras pessoas é um entretenimento incrível pra mim, cara. Então Evil Dead é um filme de demônio de possessão que você vai gostar muito porque é quase um enigma de outro mundo, sabe? O demônio passa de pessoa pra pessoa e tal. Arraste-me para o Inferno do Sam Raimi também, ele usa isso, mas, cara, Evil Dead, se você tiver estômago, é um filme gore e tal, cara, é um formato de possessão de demônio, de verdade, que eles são tão antigos, né? E tem esse conceito que a gente não entrou, né? Que são a possessão de demônios antigos, são demônios que não são humanizados, sabe? São demônios que não têm ambições, nem medos, nem nada de que é vindo do ser humano. Não são espíritos, né? São demônios que, tipo assim, têm propósitos tipo, maléficos de destruir o seu hospedeiro. E geralmente eles são bem antigos, são anciões. Então Evil Dead usa isso e, cara, é um filme muito divertido se você gosta de terror. É, se desapega da história, se desapega do crível e você vai pra parte sobrenatural e ele faz isso muito bem. Inclusive vai ter o seriado estreando esse ano ainda, Ash vs Evil Dead, que é um entretenimento muito bom que envolve possessão demoníaca e demônios de todo tipo.
Cara, o que eu gosto do Evil Dead é porque, assim, o Evil Dead, ele é um filme único, por diversas razões. E a representação demoníaca dele é algo que não existe também em qualquer outra. Ah, o meu demônio é louco, o meu demônio é alucinado, inclusive de uma noite alucinada. Né? Meu demônio é perverso, meu demônio tem lá. Cara, o demônio não existe. O demônio do Evil Dead, ele não existe. Ele é uma presença extremamente etérea, você não sabe o que tá acontecendo, você só sabe a loucura que acontece. E ele é muito mais, pra mim, uma representação até Lovecraftiana do próprio demônio, não da maneira visual das descrições, mas de uma maneira que, cara, não importa o que você acha do demônio, não importa seus meios de tentar se defender, cara, não importa. Ele vai transformar aquele pedaço do universo em um pedaço de loucura e caos. E só. E é interessante isso porque eu não acho Evil Dead um filme necessariamente de terror. Ele uhum. pode ser um pouquinho horror e tal, é bastante gore e tal, mas ele é muito mais um filme de loucurada. Eu acho que não existe esse gênero, mas enfim.
Loucurada.
Loucurada, cara.
Novo gênero, Baiano Gay, vamos lá.
Cara, e é excelente. E assim, eu tenho um remake novo que ele perde um pouquinho dessa loucurada, se torna uhum. mais algo suspense terror. Dá uma perdidinha de leve, mas eu gosto também.
No final ele perde, né?
É, ele se perde um pouquinho.
Mas o início foi melhor. O início foi melhor porque ele justifica, né, a presença das pessoas na cabana, porque eles estão tentando ajudar a amiga deles a lutar contra a dependência de drogas, torna uma coisa mais atual, um assunto mais atual.
Exatamente, então. Cara. Então é excelente. E assim, não tem nem nome, né? Você tem ali a presença do Necronomicon, que já é um elemento ficcional do próprio Lovecraft, mas não existe ali nome, não é legião, não é nada, cara. Simplesmente fez uma invocação e apareceu alguma coisa. E você nunca... Inclusive, se isso for algo de outra dimensão, você não vai saber. Se for alienígena, você não vai saber.
Eu vou pedir pra que você deixe o link do trailer do novo seriado Ash vs Evil Dead, que você vai ter uma ideia disso. Tipo assim, você tá no supermercado, a atendente vira um demônio, sabe? Esse é o nível do Evil Dead, sabe? O trailer é incrível.
Exatamente. E cara, não tem o que você fugir, né?
Eu queria comentar um outro filme, assim, bem rápido, mas é só porque é o filme que me fez gostar dessa coisa toda de demônio.
Que te fez satanista.
Eu tenho 666 tatuado. Eu tenho 666 tatuado por causa desse filme, que é A Profecia.
Meu, ó, pera. Eu estava com esse filme aqui aberto. Quando o Andrei falou, eu ia colocar A Profecia, o de 76, e depois ia comentar o remake. Aí o Andrei mudou em cima da hora. Não, vamos falar aqui de demônio que vocês gostam, porque é o demônio. Aí eu falei, bem, é porque A Profecia, o demônio, é, na verdade, é uma criança. Eu não gosto de crianças, então não vou falar dele.
Então, Ira, vamos fazer que você vai falar desse filme. Pode ser?
Cara, eu gosto muito desse filme, primeiro, porque eu assisti ele quando eu era criança também. Meus pais deixavam, então, pra mim, normal. Eu assisti quando eu era criança, eu acho que eu devia ter uns 8 anos quando eu assisti. Por causa desse filme, eu fui descobrir o que é Bíblia. Porque, tipo, eu nunca tinha visto. Por causa desse filme, eu li Apocalipse inteiro. E eu adorei. Foi o primeiro livro da Bíblia que eu li, eu achei muito foda. Nossa, que do caralho que é esse livro, gente.
Que loucura, cara. Quanta coisa maluca,
como que
né?
As pessoas não leem isso?
Cara, eu tô com medo desse piercing, era. Será que não veio alguma coisa?
Ele está olhando pra você e se mexendo?
Agora, pra pessoa que não sabe onde está esse piercing, vai ficar um pouco assustador essa imagem mental, mas enfim. Galera, eu vou falar agora, fechar com o filme, que ele é um filme excelente. Cara, sério, eu tô achando que eu tava enchendo o saco, cara. Eu vim aqui falar de Exorcista. Mas eu vou só dar uma pincelada do que é o demônio do Exorcista. Esquece o filme, tô falando do livro. Cara, o que eu acho mais inteligente do demônio do Exorcista é que você não sabe se é real. Diferente do filme que você tem aquela girando a cabeça, vomitando ao contrário, voz de porco, sei lá. No livro não tem isso. No livro dá-se a entender que há coisas extraordinárias, mas que não vão além da física, não vão além do sobrenatural. Tem, óbvio, tem essa questão da levitação, da telecinese, que é o máximo até onde vai, e mesmo assim você tem uma explicação dentro do livro para como isso seria possível. Então é um livro que te deixa na dúvida. E cara, qual seria o melhor demônio, o mais efetivo, do que aquele cara que te deixa na dúvida? Cara, sério, se tivesse demônio como no Evil Dead, como essas coisas, todo mundo saberia que o demônio existe, porque isso ia vazar de alguma forma, o demônio atacando. Mas cara, quando você tem um demônio tão sutil, que tem aquela lábia de falar, mas não... Sabe aquela fala mestre dos magos? Falar em enigma? E tipo, tu fica com aquela coisa na cabeça de... Caralho, esse cara tá falando a verdade? Ou será que ele tá me zoando? Ou será que isso não tem nada a ver, eu que tô viajando aqui? E pra mim, essa é a melhor representação do diabo, né? Tudo bem que é o demônio Pazuzu e tal, mas ele seria a melhor representação do demônio que tem, cara, porque te deixa na dúvida. Essa é a pior coisa que existe. É não te dar a certeza que aquela porra existe. Ou seja, pra você combater, pra começo de conversa, pra você combater algo, você tem que acreditar que aquilo tá ali e que existe. Cara, no momento em que nem isso ele te dá essa confirmação, a sua habilidade de jogar ele pra fora tá completamente minada. Como é que você vai ter fé de jogar algo pra fora que nem sequer você acredita que pode existir? Naquele último momento de, ah, tô expulsando. Mas será que é real? Isso acaba com todo o seu exorcismo? Cara, isso é a porra do demônio, cara. É o que o demônio faria. Não é tipo, por exemplo, Supernatural, tipo, derrubar avião. Não. É tipo, eu vou fuder com a vida dessa pessoa, mas eu vou fuder tão bonito que eu vou sair daqui e eu vou sair bem. Por que que eu vou sair bem? Isso não vai ser revelado pro mundo e eu cumpri minha missão, que é fuder a vida de uma pessoa. E é só. E é fuder de uma maneira psicológica. Tem as partes físicas, né? Pessoas são jogadas pra lá e pra cá. Existe morte dentro da parada, mas dentro do livro é completamente bem aprofundada de que isso seria possível. Enfim, é o meu filme, livro de demônio predileto, assim. É muito bom.
Uma coisa que me chama muito a atenção é como a gente está culturalmente muito envolvido com todo o processo de exorcismo, de possessão e tal. Mas eu recomendaria a gente sempre tentar estudar um pouco sobre outras formas de possessão e exorcismo que não são naturais, não são comuns a gente. Por exemplo, toda essa cultura de exorcismo, possessão e espiritismo vindo do Oriente, né? Da Ásia, da África. Eles lidam... Por que eu tô falando isso? Porque se você comparar entre os rituais, eles todos seguem a mesma fórmula. Só muda o quê? Os símbolos, as palavras, os nomes. Então, quando você elimina todos esses itens comuns, o que sobra? A convicção da pessoa, o entendimento da pessoa e a convicção delas. Então, pode ser um exorcismo que seja da igreja evangélica, pode ser um exorcismo que seja da igreja católica, enfim, qualquer outra religião pelo mundo, cara. A forma que vai importar, né, na verdade, é a crença que a pessoa tem naquilo. Entendeu? Então, no final das contas, eu acho que existem sim casos de possessão. Eu realmente acho que exista uma intervenção espiritual de uma entidade num corpo físico, mas eu não acredito que sejam os nomes, as frases de efeito, os símbolos que você cria. Eu acho que é todo o processo, sabe? Todo o envolvimento que você tem naquilo, do início até o final, pra você, com a sua convicção, com o seu entendimento, você expulsar aquele demônio. E o exorcista, ele pega a sua mão e ele fala: então agora nós vamos fazer isso e você vai com a gente do início ao fim pra você ver como é que é. Então, pode ser exorcista, pode ser outros rituais não católicos e tal. Mas, cara, esse processo do desconhecido, esse processo do tipo, o que vai acontecer agora? Por que vai acontecer? Será que ele vai voltar? Será que não? Cara, essa é a maior graça. E a convicção dos personagens, né? Das pessoas envolvidas. Eu acho, cara, a graça do exorcismo é isso, pra mim, tá? Não é o demônio, não são os nomes, não é todo o ritual. Eu acho que isso aí pode variar, pode ser do jeito que for. Mas no final, a convicção que as pessoas têm do que é aquilo que elas estão fazendo, vai dar certo ou não, eu acho que é a graça. E quando elas falham nisso, quando no próprio filme ritual que eu citei antes, existe um momento que o cara falha, que o padre, ele tem dúvida. E quando ele tem essa dúvida, é quando vai tudo por água abaixo.
Exatamente, cara. E com esse clima de incerteza que a gente encerra mais um Mundo Freak Confidencial, especial demônio. A gente falou um pouquinho sobre filmes relacionados a isso, com a temática, que teriam embasamento real. A gente falou também um pouquinho da cultura pop, como não poderia deixar de ser. E espero que todos vocês tenham gostado. Gostaria de agradecer muitíssimo a minha querida investigadora, Ira Croft.
Disponha. E eu tenho que falar mais alguma coisa? Tenho que falar, gente, se vocês querem me ouvir, tá certo que eu quase não apareço aqui no Mundo Freak, porque, né, gente, alguém tem que estar batalhando o leite das crianças.
Olha aí.
Olha aí.
Mas enfim, se vocês querem me ouvir, vocês podem me encontrar lá no Radiofobia. E enquanto eu não estou falando por aí, vocês podem me seguir no @iracroft. Siga-me no Twitter e eu posso compartilhar com vocês as besteiras que eu penso, informações de outros podcasts e qualquer coisa. Sigam-me.
Olha aí, cara, excelente. Eu gostaria também de apresentá-los, né, fazer esse encerramento aqui com o querido Nanditcom, apresentá-los ao projeto dele, que é o Pod Terror, pra vocês que curtem essa parada. Games, mais terror, cara, Pod Terror. Por favor, Nando, você tem um minuto pra falar, vender teu peixe.
Então, galera, eu gostaria de convidar todos pra conhecer o Pod Terror, que é um podcast sobre jogos de terror. Olha só que legal, então é muito específico isso, né? Pod Terror número 17 teve a participação da Ira Croft pra falar sobre Fatal Frame, se vocês curtirem, esse é o jogo de vocês. Tem também episódios sobre Silent Hill. E a gente sempre grava alguns episódios também com o Rafael Jacaúna, o professor historiador aqui do Mundo Freak. Ele faz participações lá no Pod Terror. E eu convido todos a escutarem.
Escutem, gente, porque é muito legal. É divertido.
É só um detalhe. Eu sempre faço introduções dramáticas no episódio, só pra ambientar a pessoa, o ouvinte no jogo e tal. E o do Photo Frame é uma garota que narra essa coisa. E eu recebi críticas porque eu acabei narrando, porque eu não tive uma assistente e tal.
Você fez voz de menininha?
Eu fiz, cara. Eu fiz.
Olha aí, a gente devia ter combinado isso direito, né?
Então, os próximos jogos com protagonistas femininas, Ira, está aqui meu convite pra você gravar essa parte.
Conte sempre, porque eu adoro fazer um drama de terror.
Beleza.
Beleza, gente. É isso, então. E é aquilo. Não olhem para trás.
Não olhem para trás.